Amados servos e servas do Altíssimo, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Queridos, eu quero estar grato a Deus por esta abençoadíssima oportunidade que me é concedida de estar por trás de mais um microfone para falar do amor daquele que foi moído no Calvário, mas está vivo em nosso meio nesta noite. Amado, Jesus está vivo, eu falei com Ele hoje. Eu quero tecer agradecimentos ao Santo de Israel pela vida do santo anjo desta igreja, pela vida deste abnegado servo do Altíssimo, que recebe-nos de maneira cordial, que recebe-nos de uma natureza honrosa. E quando foi proferida a palavra, quando foi dirigida a minha singela pessoa palavras tão alteneiras, tal como príncipe ou um dos príncipes dos pregadores, eu logo fui transportado há 27 anos atrás. Eu nasci na zona rural, eu sou rurícola, oriundo de uma zona rural, trabalhava no Cabo do Enxada, e eu me lembro que a gente tinha que dormir por volta de 7:30, 8 horas da noite, o mais tardar, porque não tinha energia, enfim. E eu me lembro que uma certa feita, em um culto lá na roça, um orador olhou para mim e disse: Deus vai te tirar do anonimato e te colocar entre os príncipes. E todo arvoredo que esquece das suas raízes logo está podre. Arvoredo sem raiz não dá fruto. Então eu quero magnificar a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, magnificar a Deus pela vida deste abnegado servo do Altíssimo, e dizer que eu não sou digno de tal receptividade. Magnificar os céus pela vida do santo anjo desta igreja e dizer que com certeza Deus irá nos agraciar com uma das duas coisas hoje aqui: ou os céus vai descer a nosso encontro, ou a terra subirá ao encontro dos céus. Amados, olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, mas diga com muita segurança, tá? Porque há verdades que são proferidas, queridos, tão sem graça que parece mentira. É verdade, mas não teve graça, parece mentira. E há mentiras que são proferidas com tanta graça que parece verdade. Então, verdade com graça para não parecer mentira. Olhe para ele, olhe para ela e diga: creia, Deus vai falar com você hoje. Tome o assento, por favor. Assentado como estamos, abramos, pois, a palavra que foi dita nos céus, crida na terra, temida e respeitada no inferno. Palavra do bom mestre, no livro de São Lucas. Como Lucas escreveu 2 livros na Bíblia, que foi Atos dos Apóstolos e também um dos evangelhos, abram-na, por favor, no evangelho de segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 8. Para a nossa breve meditação. Oh, yes. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Todos nós conhecemos esta porção bíblica. Vê se dá para achar o versículo 40. Oh, yes. Achou? Você que está do lado de alguém não evangélico, tu vais dar uma carona para ele na sua Bíblia. Tá bom? Agora que já achamos, não perca esse texto bíblico. Agora que já achamos, olhe para alguém que está do seu lado e faça a seguinte exclamação. Escute isso. Você vai fazer a seguinte exclamação. Você vai olhar para alguém que está do seu lado, tu vais exclamar. Tu vai olhar para ele e vai dizer as seguintes palavras: se você é pentecostal, me dê um sinal agora, vá. Servos e servas do Altíssimo, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, palavra do Senhor foi escrita assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo. Diga Jairo.
Jairo.
Diga Jair.
Jair.
Ou Jairo.
Jair.
Que é a mesma coisa. É, Jair ou Jairo. É a mesma coisa. Só que Jairo, né? Ou Jair, você está proferindo em uma forma grega. E Jair ou Jairo em hebraico. Tá. 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, ou Jair, que era príncipe da sinagoga. Escute isso, por favor. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Diga em alto e bom som: Jairo queria que Jesus fosse na casa dele. Certo. Agora vamos ver o porquê que Jairo queria que Jesus fosse lá. 42. Porque tinha uma filha única. Diga, era a única filha. Agora diz a Bíblia: quase de 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, escutai por favor, queridos, e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, diga, todos negaram. Disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus. Jesus disse o quê? Lindo, mas fraco. Jesus disse o quê? Não entendi. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Jesus disse o quê, crente? Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher, olha esse mistério. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo.
e prostando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amados, servos do Altíssimo, servas do Altíssimo, escutai-me por favor, filhos de Jerusalém. Toda atenção agora é pouca. Toda atenção, toda. Quando eu digo toda atenção, é toda mesmo. Se der vontade de dar um aleluia, aí tu segura assim: aleluia, deixa eu te acumular, quando eu soltar, solto de vez. Quando vier um glória a Deus, tu, opa, segura aí. Já já a gente história juntinho. Escute bem, esses textos que ora acabamos de ler, ele tem alguns mistérios, e tu sabes que mistério é algo que está oculto. Tanto é que eu pedi para você repetir algumas poções escriturísticas ostensivas nesse texto que ora acabamos de ler. Amados, na minha ótica de enxergar, esta passagem bíblica é uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Esse texto aí, se Deus mandar, eu prego no encerramento da maior festa, se possível. Tipo assim, sabe aquela, estamos esperando uma coisa diferente, estamos, e o senhor teria coragem de ler esse texto e pregar no encerramento de uma festa apelidada de super festa? Sim. Mas um texto muito conhecido, pastor Abílio Santana. Todos nós conhecemos essa história bíblica. Eu sei, queridos. Então me escute, por favor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, toda a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Deixa eu tentar te explicar. Jesus estava na aldeia dos gadarenos, na chamada aldeia de Gadara. Aquela aldeia fora separada para procriação de porcos, e era um contrato entre o império e eles, que eles viviam de criar porcos. E ali naquela aldeia tinha um cidadão que era super oprimido pelos demônios. E Jesus foi até Gadara e expulsou os demônios daquele cidadão. Todos nós conhecemos a história. E a aldeia de Gadara fica próximo do Mar da Peira, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que é a mesma coisa. Do outro lado, na horizontal de Gadara, está a cidade de Tiberíades, dividida pelo chamado Mar da Galileia. Mar, força de expressão, que de fato não era mar, é tudo rio. O rio Jordão que cresce ali. Bom, então, do lado de cá, numa margem, a aldeia de Gadara. Do outro lado, a cidade de Tiberíades. O nome Tiberíades foi o Xereta. O nome Tiberíades foi colocado por Herodes, que era xereta do imperador, querendo fazer média, colocou o nome da cidade Tiberíades, em alusão ao Tiber de Roma. De natureza que Jesus saía da aldeia de Gadara, iria atravessar o mar da Galileia, ia chegar na aldeia de Tiberíades. E a notícia chegou na aldeia de Tiberíades: Jesus está vindo para cá. Ele está do lado de lá, mas ele está vindo para cá. Então todos ficaram na praia esperando Jesus. Por isso diz a Bíblia, quando ele chegou, todos receberam porque estavam esperando. Então a notícia chegou: Jesus está vindo, Jesus está vindo, é sério, é. E outras pessoas: ele está onde? Ele está vindo para Tiberíades. Então todos estavam esperando. Quando Jesus chega na cidade de Tiberíades, quem chega junto? O príncipe da sinagoga da cidade de Cafarnaum, ou cidade de Naum, ou Quepefernaum, de natureza, queridos, que este homem fez uma viagem do outro lado do mar da Pera, rodeou tudinho e veio ter com Jesus. Quando ele chegou, ele caiu nos pés de Jesus e disse: vai comigo à minha casa. Ele implorou, a Bíblia diz, e ele rogou a Jesus que fosse à sua casa. Rogar quer dizer pedido com lágrimas. E ele disse: Senhor, vai à minha casa, porque eu tenho uma filha única e ela já tem 12 anos. São esses detalhezinhos que eu fico a me preocupar. Por que que a Bíblia fez questão de dizer que era filha única? Por que que a Bíblia faz questão de dizer a idade da menina? Por que que a Bíblia faz questão de dizer a posição social do cidadão? Por que que a Bíblia faz questão de dizer o nome dele, Jairo? E quem era esse Jairo? Por quê? Gente, um príncipe da sinagoga chegar diante de Jesus e curvar-se diante dele, isso não era normal. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era um homem que entendia do Pentateuco. Ele conhecia dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele era um grande líder. Em outras palavras, seria deputado federal do Brasil. Ele portava um título de alta confiabilidade. E agora ele cai nos pés de Jesus e diz: vai comigo à minha casa, porque eu tenho uma filha única. Olha, olha esse mistério aqui. Judeu. Ei, oi, judeu. Judeu. Marido de uma judia. Só tem um filho? Não era recém-nascido, não. Ele fez questão de dizer a idade. 12 anos. Sabe o que é que ele estava dizendo? Mestre, eu tenho um problema biológico. Esta menina nasceu por milagre. Eu não tenho como mais gerar filho. Meu sêmen é morto. Se essa menina morrer, mestre, acabou a minha esperança. É vergonhoso para um judeu não deixar semente, mestre. E quem é que vai segurar a linhagem de Jairo? É nela que está a minha esperança, mestre. Se esta menina morrer, não tem mais herdeiro, acabou. Ela já nasceu por milagre, faz 12 anos que esta menina veio. É a única filha. E eu não tenho como ter filho mais. Eu sou estéril. Vai comigo à minha casa. Me diga uma coisa. Precisava Jesus ir à casa dele para curar a menina? Sim ou não? E Jesus não gostava de ir à casa de ninguém, se você não sabe. Nem adiantava convidar, porque ele não ia. Não ia. Pastor, eu conheço alguns versículos na Bíblia. Eu também conheço. Eu vou chegar junto com tu no mesmo versículo, quer ver? Ó, Jesus não ia à casa de ninguém. Não adiantava chamar. É mistério que eu profira que o príncipe Nicodemo mandou recado para ele. Diga a ele que venha. Jesus disse: diga a ele que não é assim, não. Diga a ele que ele venha. Ele está pensando que ele é quem? Diga a ele que ele venha. Se ele é rio, eu sou mar. Se ele é mar, eu sou oceano. Diga a ele que venha. Aí Nicodemo, fulo, foi de madrugada ver Jesus. Jesus não ia na casa de ninguém. Observe que a Sirofinícia chegou para ele e disse: mestre, a minha filha Sirofinícia, ela era da Assíria, só que nesse período estava subordinado à Grécia. Ou seja, e ela disse: mestre, olha, a minha filha, Jesus não foi com ela. Jesus ainda deu uma pancada nela para ver a queda, dizendo: não é lícito que eu pare de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos. Ela disse: tá bom, mestre, o senhor está certo. Mas toda casa, por mais pobre que seja ela, tem fósforo de detrito. Toda casa, por mais pobre que seja ela, tem lata de lixo. Eu vou ficar aqui, viu, mestre? Quando sobrar aí, o que for para o lixo, tá bom, mestre? O senhor está me entendendo? Ele fez: o que é isso? Eu nunca vi tanta fé. Vai para casa. E quando tu chegar lá, veja o milagre que vai acontecer na vida da tua filha. Escute. Mas Jesus não foi com ela. Outro texto diz que um homem chegou e disse: mestre, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. Somente uma palavra tua e meu criado sarará. Jesus olhou e disse: o que é isso? Vai ter fé assim longe? Vai, tá bom, já está curado, pode ir para casa. Mas com Jairo foi diferente, gente. Com Jairo, Jesus foi com ele. Que mistério é esse? Jesus não precisava ir lá, gente, precisava não. E por que que Jesus foi com Jairo? Quando ele ia na casa de alguém, ele dizia assim, ó, quer ver? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, quer dizer, eu vou porque eu quero. Mas, fica à vontade, mas com Jairo, Jesus foi com ele. E a Bíblia diz o seguinte: e indo Jesus, apertava-o a multidão. Segundo historiador, era cerca de 30 mil pessoas. Sabe lá o que é uma compacta massa de 30 mil pessoas naquele deserto, sol quente, empurra daqui, empurra de lá. E a Bíblia diz que a multidão apertava-o e oprimia. Duas situações distintas: apertava e oprimia. E a Bíblia diz que lá vai Jesus para Cafarnaum. Saiu de Tiberíades e está indo para Cafarnaum, para a casa de Jairo. Jesus vai viajando. Quem aparece e corta a história de Jairo? Como que ele diz assim, ó, para de contar a história de Jairo aí, que agora eu tenho que contar a minha história. Dá licença aí. E entrou na história sem nem ser convidada. A mulher do fluxo. Sabe quem é ela? Ladra de cena, roubou a cena. Olha, o milagre não era para ela. O milagre era para Jairo, ou para Jair. O milagre era para Jairo. Mas ela viu que o pão era tão grande, dizendo: ô Jairo, tem muita comida para você. Deixa eu tirar um pedaço aí, dá licença. Tipo assim, na sombra de jacaré, lagartixa bebe água. Ela entrou e opa. Entendesse? Escuta esse mistério, toda atenção agora é pouca. O milagre era para Jairo. Acompanhe meu raciocínio, por favor. O milagre era para Jairo, não era para ela. E quem é esta filha do anonimato aqui? Quem é esta filha do anonimato aqui? Que aparece assim, rouba a cena e de uma hora para outra tem que proferir concernente a ela. Como que diz assim? Para de falar desse tal de Jairo aí, peraí, fala de mim. E pode observar que começa a falar dela, ela sai do cenário e a história continua falando de Jairo, vai até a casa de Jairo. Mas tem que falar dela. Ela entrou na história sem ser convidada. Quem é esta mulher aqui, gente? Quem é essa filha do anonimato? Quem é esta filha de Tiberíades que entra assim na história e recebe a bênção e depois sai do cenário? Todos nós conhecemos esta passagem bíblica. Eu já ouvi pregadores e mais pregadores apregoar concernente a mulher do fluxo de sangue. Já ouvi. Mensagem de eu ficar de queixo caído. Mas escute o que Deus tem a falar comigo e com você. Esta mulher aqui, a Bíblia simplesmente diz a mulher do fluxo de sangue. E o que é um fluxo de sangue? Este aqui, no caso, seria uma hemorragia natural. Que há a hemorragia anormal e a natural. Esta, por exemplo, é hemorragia natural. Era para ser hemorragia natural. Aquela que você espera uma vez mês, que é natural. É tão natural que você aguarda ela. E quando ela não vem, meu Deus, o que foi que houve? Era para vir ontem, Jesus, teu sangue tem poder. Então escute esse mistério. É hemorragia natural. E por que desta hemorragia natural? Por quê? Eu não preciso ser médico para conhecer de anatomia e fisiologia. Lógico que não. Eu não preciso ser advogado para conhecer dos meus direitos. Eu não preciso ser mecânico para conhecer de peça de carro. Não. Tem cabra que se o cabo de embreagem quebrar, ele fica na estrada, liga para socorro, liga para não sei para onde, liga para o seguro. Eu, se o cabo de embreagem torar, quebrou, infeliz, eu engreno no tempo uma por uma e vou embora. Eu? É. Um dia meu carro faltou gasolina, desculpe-me, faltou álcool, na época do carro álcool, faltou álcool. Eu disse, agora, posto de gasolina só tem aonde? Só daqui a não sei quantos quilômetros. Achei um boteco assim, boteco, lugar de tomar pinga. Eu digo ao meu amigo, tu tem goró aí? Ele fez, tem. Quantas garrafas tu tem? Ele fez, tem. Você não dá para levar tudo não. Ele pensou que eu queria tomar. Eu disse, rapaz, quantas tu tem? Tem umas 30 garrafas. Eu digo, é tudo minha. Ele fez, tu vai beber tudo, hein? Derramei cachaça no tanque do bicho, liguei e fui embora. Bebe, praga. Bebe, feliz. Não, mas o cabra, o outro que não entende, não, não pode, não pode, porque o pistão é muito rebaixado. Se botar cachaça, não sei o quê, não tem nada de pistão rebaixado, rapaz. Então, eu não preciso ser médico para conhecer de anatomia e fisiologia. Por que que a mulher tem hemorragia natural todo mês? É porque Deus, não tem nada de Deus. Esquece. Está escrito já, natural, natural. Ou seja, é a natureza preparando a fêmea, a natureza preparando a mulher para ser mãe, só isso. A natureza preparando a mulher para ser mãe. A natureza diz, pronto, você está prontinha para ser mãe. Aí vem o chamado período fértil. Ela está pronta, ela ovulou. Ela está pronta para ser mãe. Se ela tiver contato sexológico e não engravidou, porque usou meios preservativos, escute isso. Ou se não teve contato sexológico, ou teve, mas de não engravidou, se não foi aproveitado, os óvulos terão que ser colocados para fora. E ele sai em forma de sangue ou de hemorragia natural. Só isso. No outro mês a natureza prepara de novo, não engravidou não, para fora, em forma de sangue. No outro mês, prepara de novo, não engravidou não, sai, em forma de sangue. Pronto. Não quer, se não quer ficar nesse estado, é só engravidar. Vai ficar aí mais ou menos um ano sem ovular. Então escute isso. Agora o que é que isso tem a ver, pastor? Muito a ver. Esta mulher aqui do fluxo de sangue, a natureza preparou o corpo dela pela primeira vez. O historiador diz que ela tinha de 13 para 14 anos. A natureza preparou o corpo dela e disse, pronto, está pronta para ser mãe. Mas como verdadeira judia, não conhecia varão, não conhecia homem, logo teve que colocar para fora. E aí veio a chamada primeira regra menstrual, escute isso. E ela, sendo instruída por sua mãe, sendo instruída pelos seus, achava que 7 dias depois ela estava pronta, estava normal, mas não. Esta mulher teve o desprazer, escutai-me por favor, de nascer em um país machista. Esta mulher teve o desprazer de nascer em um país que tinha a mulher como mero objeto. Ela teve o desprazer em nascer em um país cuja lei era mais dura que ferro, a lei da nação. A lei do país dela profere que todas as tribos de Isacar, de Zebulon, de Judá, todas as tribos, terá que ter no fundo do quintal, no fundo da tribo, um arraial. Escuta esse mistério, olha que lei dura, um arraial. E aquele arraial deveria ser murado ou cercado. Para quê? Para quando as mulheres estivessem nesse período aí, elas não podiam ficar na sociedade, ela não podia ficar dentro de casa, ela tinha que sair da cidade e ir para este arraial. Ela tinha que ficar ali até passar a sua imundícia, como era chamada. Neste período ela era considerada imunda. Ela tinha que ficar ali até a última gota do seu fluxo. Foi embora o fluxo, ela tinha que chegar na entrada da cidade, já banhada, já com a roupa limpa, pegar aquela outra roupa, a roupa suja, toca fogo na roupa, porque a roupa era considerada, olha que lei, roupa considerada imunda, mesmo assim não podia entrar na cidade ainda, ela tinha que esperar o sacerdote vir até ela, e ela pegava um casal de rolinha, ou um casal de pomba, dava para o sacerdote sacrificava o casal de pomba, ou o casal de rolinha, a Iavé ou a Jeová. Mesmo assim ela não podia entrar na cidade ainda, tinha que esperar o pôr do sol, depois que o sol fosse embora, aí ela era considerada limpa. Ela entrava na cidade, deitava-se com seu marido, se fosse no caso alguém que ainda não tinha namorado, então entrava para a casa de seus pais, de sua mãe, poderia pegar em alguém. Se ela tivesse naquele período chamado da imundícia, ela não podia tocar em ninguém, porque a pessoa era considerada imunda. Ninguém podia tocar nela, porque também era considerado imundo. Depois ela passava por esse todo processo, entrava na cidade. Mas no outro mês, olha ela lá de novo. Todo mês ela estava no arraial das imundas. É por isso que as mulheres de Israel engravidavam muito. Muito, muito, porque não quero ir para lá não. Entendesse? Aí, está grávida. Tinha delas que nem lá ia. Entendesse? Por isso a judia engravidava muito para não ir, porque era humilhante. Fica 7 dias fora da sociedade. 7 dias sem pegar em ninguém. A pessoa não podia tocar nela. Ela era chamada de imunda. Isso está em Levítico capítulo 15. Então escute isso por favor, querida. Escute isso por favor. Esta mulher aqui que nós lemos, ela foi tirada da casa dos seus pais na adolescência. Uma pobre adolescente sem experiência nenhuma. 13 para 14 anos, lá vai ela para o arraial das imundas. E alguém diz, fica tranquila, daqui a 7 dias você sai daqui. Só que ela foi, querida, e nunca mais voltou. Ela ficou lá por 12 anos. 12 anos, o seu fluxo por 12 anos, anêmica, pálida. Ela queria entrar na cidade, mas ela não podia. Se ela entrasse, ela era apedrejada. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Numa pesquisa, os médicos nem lá podiam ir, era por informação. Alguém que estava imunda conversava com ela. Chegava lá, quando entrava no período que estava limpa, falava com o médico dizia era tanto. Ela mandava vender o que ela tinha a outra pessoa por intermédio. O médico diz, só receitava ela agora, tem que tomar banho com essa folha aqui. E ela gastou tudo que tinha e não pôde ser curada. Ela não podia entrar na cidade. Se ela entra, ela morre. 12 anos, escuta isso, 12 anos, pálida, anêmica, desprezada, esquecida, pisoteada, humilhada. Agora o que mais admira-me, escuta isso por favor, o que mais admira-me é que o texto diz que ela gastou tudo que tinha. Sabe o que significa isso? Ela não aceitou de graça. Ela disse, eu vou lutar com todas as minhas forças contra isso. Não deu certo. Mas só sabe que deu certo ou não deu aqueles que tentaram. Ela gastou tudo que tinha em busca de sua cura. Ela não aceitou a situação. Ela partiu para a briga. Ela lutou com as suas forças. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo muito. Não é porque está chegando a noite que eu vou ficar no escuro. Não, pastor, mas o senhor tem que ficar no escuro, porque à noite quem fez foi Deus. Você não pode acender vela, não pode acender lâmpada. Você tem que ficar no escuro, pastor, porque à noite quem fez foi Deus. Se começa a chover, pastor, o senhor não pode abrir um guarda-chuva nem correr não, pastor. O senhor tem que se molhar. Se molha, porque a chuva quem mandou foi Deus. Se eu escorrego e caio, não levante não. Se eu caio pela vontade de Deus, fique deitado. A noite vem? É um problema da noite com o dia, não tem nada a ver com isso, é pacto da noite com o dia. Se a noite não for, o dia não vem. Se o dia não for, a noite não vem. Então é trato deles dois lá, tá entendendo? Tu vai 12 horas, eu vou 12. Combinado? Combinado. Não atrase, não. É um pacto do dia com a noite, não tem nada a ver com isso. Se a noite vier, eu acendo lâmpada. Se a lâmpada queimar, eu acendo vela. Se a vela apagar, eu acendo fósforo. Se o fósforo apagar, oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Fique no escuro você. Pastor, está chovendo. E eu com isso? Está chovendo, não pode ser. Pastor, não pode correr. A chuva está vindo do céu. Homem de Deus, você é fanática. Se molha você, eu vou correr. Eu vou correr. Te molha você, praga. Eu vou correr. E tomara que tu pegue a pneumonia para tu aprender. Aí escorregou, escorregou e caiu. Tem que ficar deitado. Não levante, não. Vontade de Jesus. Fique deitado você. E tomara que tu escorregue e fique deitado na hora que eu for passando para tu ver uma coisa. Levanta aí. Tu entendesse? Não entendi não, vai entender agora. Escorregou, pastor Abílio, escorreguei. Caiu, caí. E daí? E daí uma conversa. Se eu escorreguei, eu vou levantar, sacudir a poeira. Eu vou dar a volta por cima, rapaz. Aleluia. Mas não, tem gente que a adversidade vem e ele aceita. A prova vem, mora com ela, mora com ele e faz amizade, ela e a prova. Como é que vai? Estou na prova, a boca já é de prova. Como é que vai? Estou na prova. Tá, minha linda, estou na prova. Quer achar ela, acha a prova. Ó, ela e a prova. Espera aí, pastor. Crente não passa prova? Quem mais passa prova é crente. Aliás, o único que passa prova é crente. O diabo vai mexer com os dele, já está tudo com ele mesmo. Passar prova é uma coisa, estar na prova é outra coisa. Eu passo prova. Ó, mistério, passo. Estar, não, passo. Não entendeu não? Entendeu não? É isso aqui, ó. Lá vai Abílio e lá vem a prova. Lá vem a prova e lá vai Abílio Santana. Lá vem. Quando ela vier, e aí, lá vem a prova. E ela é perversa, a prova bate para ver a queda. Quando ela vier, se preparando, o que é que você quer também? O quê? Vem não, olha, vem, eu sou baiano, vem não. Não vem não. Encaro, se a prova vier, encaro. Se ela vier, encaro. E eu vou dar chance, ela passou. Eu digo, passe logo. Não, eu posso voltar com você? Comigo não, você vai andar com outro. Passa. Eu não vou deixar passar não, não vai não? Deixa. Mas tem crente que não. Tem crente que não. A prova vem, a luta vem, a enfermidade vem, o Serasa vem, abraça ele, o SPC vem, abraça ele, o desemprego vem, abraça ele, a calúnia vem, a luta vem, e ela não entende, faz amizade. Quando a prova vem, sabe o que ela faz? Lá vai ela. Quando a prova vem, ela... A prova, olha o cara faz. Aí ela, brigar pra quê? Eu sou crente. Um monte de amigo. Aí abraça a prova e os dois caminham junto à vontade. Aí volta os dois. Ela ia pra lá, a prova vai pra cá. Aí ela faz isso, abraça a prova e ó, volta tudinho. 3 anos depois, pastor, o senhor olha por mim que eu estou desempregado faz 3 anos. Pastor,
Eu vendi meu carro faz 4 anos, só ora por mim que eu estou desempregado, eu não consegui comprar um carro ainda. Que? Por que, meu lindo? Eu estou na prova. Eu devo fazer o que, pastor? Sai de junto da prova, mede distância, encara. Quando ela vier assim, ó, só andei com você até hoje. Por quê? Porque a partir de agora não vou aceitar mais. Então eu vou lhe bater, bater uma conversa, rapaz. E você vai me vencer? Vou. Como? Tome jejum, vá. Tome jejum. Tome jejum. Jejum, oração, louvor, louvor, jejum, oração, vença a prova. Encara com jejum, oração, que eu quero ver se ela não tomba. Encara, que eu quero ver se ela não tomba. Essa mulher não aceitou a situação. Hello? Esta mulher não aceitou a situação. Ela foi contra, está entendendo? Não confunda uma coisa natural com coisa normal. Natural é uma coisa, normal é outra, gente. Ela olhou e disse, alto lá. Isso aí não é normal. Não, não é normal. Ela entendeu, ela encarou. Gastou tudo que tinha. E Deus olhou e disse, essa mulher, ela não quer ficar aí. Sabe qual era o sonho dela? Entrar na sociedade. O sonho dela era ser alguém, gente. Sabe quem era essa mulher aqui? Ninguém. Ei, ela era ninguém. Se contasse assim, sabe? Quantas pessoas tem Tiberíades? Ela não seria contada. Gente, 12 anos no anonimato. 12 anos no arraial de ninguém. Ela ouvia a notícia da cidade das outras que iam e vinham todo mês, está entendendo? As outras que iam e vinham, aí contava a notícia da cidade para ela. E ela querendo sair dali. Agora dobre a sua atenção para entender esse mistério. Ela era judia. Isso aí não é uma parábola, isso aí aconteceu. Ela ora a Deus dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Se tu não fizeres um milagre, eu estou confinada a morrer neste lugar, no arraial de ninguém. Eu não quero morrer aqui. Deus, eu quero ser alguém, Deus. Deus, eu quero ser alguém. Porque tu observas, queridos, tu chega no mundo marítimo, os peixes, tudo tem nome. Aí você vai, tubarão, arraia, incrível. Você entra no mundo silvestre, aí você vê, né, macaco, e aí vai, leão, leoa, tigre, tigresa, leopardo, tudo tem respectivos nomes, até os deuses. Deus, por exemplo, não é nome, Deus é o que ele é. Deus é o que ele é, Deus não é nome, Deus é o que ele é. O nome de Deus é Jeová, mas até os deuses têm nome. Cachorro, se for cachorro na casa de pobre, piorou, totó, bolinha. Essa mulher, gente, ela só queria ser reconhecida. Ela só queria ser alguém, só isso. Gente, ela, ninguém podia tocar nela. Ninguém, ela nunca tinha sentido assim, sabe, carisma. Tipo assim, alguém passar a mão no rosto dela, vai dar tudo certo, viu? Não, ninguém podia tocar nela, porque a lei dizia que se tocasse também era imundo. E ela não podia tocar em ninguém. E ela não podia sair da aldeia e entrar na cidade. Ela não podia. De repente chega um grupo. Alguém está me ouvindo? De repente chega um grupo de mulheres, está entendendo? Que ficou naquele chamado período. Entrou no arraial. Disse, mulher, a cidade está no maior alvoroço. O que é? A cidade está recebendo gente de todas as partes. Por quê? Porque tu já ouviu falar naquele Jesus? Lembra que eu te falei? Lembro.
Mulher, ele está do outro lado do mar da Galileia, ali na aldeia dos gadarenos. E a beira da praia está abarrotada, é barco. E teve gente que veio de canoa, de jangada. Teve gente que veio de jumento, de jegue, de pé. Menina, mas tem gente na praia. Por quê? Porque a notícia espalhou que ele está vindo lá da aldeia dos gadarenos e está vindo para Tiberíades. Ela disse: aonde? Aqui na minha cidade. Aqui, Jesus, aqui na cidade. Disse: aqui na minha cidade. Mas eu não posso entrar na cidade, porque se eu entrar, ela logo entendeu: Jesus, a minha única esperança é Jesus. Eu já ouvi falar Jesus, mas eu não posso ir lá na cidade. E de repente, lá vai Jesus para a casa de Jairo. Lá vai Jesus saindo. Entendeu? Entendeu porque Jesus foi para a casa de Jairo? Entendeu? Lá vai ele para a casa de Jairo. Que casa de Jairo? Coisa nenhuma. Ele queria dar uma carona para ela. Entra na caravana. Entra na caravana. Olhe para alguém que está do seu lado, catuca ele e diz: é hoje. Quando Jesus vai saindo, uma grande compacta massa, uma grande coletividade, lá vai Jesus. E Jairo ali, lá vai Jairo. Ninguém entendeu. Pedro disse: Tiago, tu está entendendo? Não, Jesus indo para a casa dele. Estranho, rapaz. Vai lá. A multidão, sabe que crente, irmão, não adianta. Crente não adianta. Negócio de. Pensa num povo sem. Que classe, que ética, que conversa. Conversa, irmão. Tem não. Crente não respeita negócio de limite. 30 mil pessoas andando, tu acha que um atrás do outro é um. E sai pisando, quebrando cerca, e mistura tudo, e vai quebrando, lá vai Jesus. Aí a mulher chegou e fez: oxê, que é isso aí? Aí a outra gritou: rapaz, é a multidão que estava lá na beira da praia. E de repente começaram a falar: você viu o milagre que ele curou? Que ele obrou? Tu viu o milagre que ele operou? Visse o milagre obrado por ele? Rapaz, tu não viu que ele cuspiu no chão, não, rapaz? Meteu lama nos olhos do cego e disse: vai lavar os teus olhos no tanque chamado Siloé. E quando o cabra lavou o olho, começou a enxergar. Que é isso, rapaz? O outro: é, rapaz. E o Bartimeu? Tá aí no meio do povo aí dando glória. Tá aí no meio do povo. E Madalena? Madalena, pensa no trem doido. Madalena era doida. Madalena, a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Escute isso. Madalena não tinha pombagira, não, mas aquilo tinha um pombal inteirinho. Bicho era doida. Aquilo cascavelava pior que cascavel na penha. Aquilo escorregava pior que quiabo, ligeira. E lá está Madalena no meio do povo dando glória. Aí de repente a mulher do fluxo de sangue diz: quem está aí? Quem é esse aí que esse povo está falando, esses negócios tudo aí? Jesus. Eu falei: quem? Jesus. É quem, homem? Jesus. Ela fez: Jesus. Quando ela ouviu a palavra Jesus, meu paletó está onde, meu paletó? Quando ela ouviu a palavra Jesus. Judia, ligeira, esperta. Ela disse: é quem? Jesus. Ela: obrigado. Cobriu-se com o véu. Outro pensa que no meio da multidão não tinha mulheres também, que já tinha ido para lá para o arraial, agora estava limpa, e se visse ela de cara ia dizer: imunda. E ela não podia ser vista. Ela disfarçou-se, deixou todo mundo passar. Quando todo mundo passa, ela lá
no final,
última da fila, última da fila, a última, lá atrás. A história diz que ela não pesava mais que 37 quilos de pele, de osso acobertado por pele, pálida, anêmica, sem aparência nenhuma. Está entendendo? Gente, você sabe lá o que é 12 anos, está entendendo o mistério? 12 anos. 12 anos. Ela vem por trás e vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. A história diz que ela levou cerca de 6 horas para chegar até perto de Jesus. Tu pensa que Jesus não passou ali por causa dela? Tu está entendendo? Não, Jesus dizendo, estou dando uma senha. Só quem está ligado é que vai pegar a carona, está entendendo? E por que que a multidão apertava e oprimia? Jesus, em vez de dar passos largos, ele, ó, está entendendo? Porque você rompeu uma multidão de 30 mil com todo mundo parado, é fácil. Mas rompeu uma multidão de 30 mil com todo mundo andando, e ela era doente, o povo dava 10 passos, ela dava 2. Doente, doente, doente. A multidão continuava andando. Jesus, para ajudar ela, está entendendo? Escute, escute isso. E ela vai, 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 com o véu na cabeça, e lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela. Segundo a história, ela caiu 8 vezes. Observe que na última, na hora que ela tocou em Jesus, ela tocou na orla do vestido. Para ela tocar na orla, ela tinha que estar lá embaixo, tinha que estar no chão. Foi a 8ª vez que ela caiu e ela conseguiu tocar. Ela tocou lá embaixo. Escuta isso, lá vai ela. E os empurrões que ela recebia. Ora, anda sua velha, bora. Empurrão, empurrões que ela recebia. De fato não era, ela era uma garota de aproximadamente 24, no máximo, né? 24, 25 anos. Mas a aparência, ela estava demolida, demolida, destruída. Aparência de 55, 60 anos. Acabada, desdentada. Sério. Anêmica, magrela, feia. E os empurrões que ela recebia? Todo mundo que recebe empurrão, não vem dizer que não, porque é. Todo mundo que recebe empurrão, no mínimo, por mais santo que seja, empurrou. Todo mundo, não tem bom, pode não dizer nada, mas o olhar diz tudo, tu sabe, sabe. Todo mundo aqui sabe que tem palavras que não são ditas, são proferidas pelo olhar. Olhar, olhar um enciclopédia ambulante, fala mais do que qualquer coisa. Todo mundo sabe disso. Aí, olha na hora, mas ela não. Os empurrões que ela recebia, ela gostava. Porque os empurrões levavam ela para mais perto do seu alvo, para mais perto de Jesus. Ela recebe empurrão e lá vai ela. Não entendi. Vai entender agora, isso que eu vou lhe falar, a revelação divina. Deixa quem quiser te empurrar, escuta isso. Oi, oi, deixa quem quiser te empurrar. Deixa, tem problema não. E tem cada empurrão que dá vontade da gente voltar assim, encarar e dizer, tu empurrou por quê, filho? Não, não, tem gente que empurra para ver a queda. Tem gente que empurra para a gente traçalhar-se. Eu sei que tem empurrões que dá vontade da gente abrir um processo, sabe empurrões? Calúnias, disse-me, disse, está entendendo? Você não fez, disse que você fez. Você não pegou, disse que você pegou. Tem empurrões que dá vontade da gente voltar assim e dizer, ó, eu sou crente. Não, dá, dá. Tem vontade, não. Processo, deixa quem quiser te empurrar, não toca nessa pessoa. Deixa quem quiser te empurrar, deixa quem quiser te caluniar. Quanto mais te empurra, mais Jesus te abençoa. Mais Jesus te abençoa. E lá vem ela. Para finalizar a história, ela vem por trás e toca na orla do vestido de Jesus. Tocou aonde? De que, menino? Deixa eu parar um pouquinho aqui, peraí. Na orla de quê? Não foi na barra do paletó Brookfield? Não foi na barra do paletó Via Vênus? Não foi na barra do paletó Spielberg? Gente, esse negócio de roupa, gente, é uma coisa regional. Esse negócio de roupa não é doutrina, não, homem. Tá falando, tá surda? Então, na aula do vestido. Vestido. Não foi na barra da calça. Na bainha da calça. Vestido. Esse negócio de roupa, gente, é coisa regional. Eu me lembrei que eu fui pregar no Japão. Aí a igreja que me levou queria que eu vestisse um kimono, assim. Seu irmão. Não, porque é tradição, pastor, de Govarão. Está filmando isso aí, o povo vai ver o DVD, eu vestido de vestido. Ô, varão, me ajuda aí, varão. Não, meu amado, isso aqui é normal. Eu digo, irmão, eu sou baiano, pai. Me ajude aí, vá. Não, amado, pode vestir. Isso aqui é normal, amado. É roupa de macho. Eu digo, então me dá dois. Aí, fui pregar em uma das igrejas da Escócia. Aí quiseram botar uma saia. Eu digo, aí não. Oh, me visto não. Ele fez, se eu vai vestir. Eu digo, visto não. Ele fez, visto? Eu digo, visto não. Ele disse, não, pastor, pode ficar tranquilo. Isso é normal, é tradição, tá? Eu disse, oh, amado, eu não sou escocês, não. Eu sou brasileiro. Não, amado, o senhor pode ficar tranquilo. Visto aí, porque senão o senhor vai ser o único diferente. Eu disse, a cor já está dizendo que sou diferente mesmo, meu amigo. O único negão aqui sou eu. Não, mas pô, pastor, o senhor está brincando, o senhor não vai mentir, não? Eu vou, não, meu irmão. Ele disse, amado. Eu disse, aí ele brincando comigo, fez. Vista que eu lhe abençoe, digo, com quanto? Aí eu vesti, eu estava brincando com ele, lógico. Vesti, vi nada demais, e é uma coisa local, aqui. Eu fui pregar em novembro agora, Rio Grande do Norte, no interior do estado. Um calor de torar na emenda. Eu acordei de madrugada e, meu Deus, que é isso? Jesus. Eu pensei que eu tinha morrido em pecado e tinha descido. Um calor de madrugada. Escute isso, meu Deus, o que é isso? Quando eu acordei, Jesus, o que é isso? Eu não entendi. Ar-condicionado não dava conta. E domingo de manhã eu tinha que dar estudo bíblico. Aí, como era trabalho de jovem, numa tenda, calça jeans, tênis, uma camisa de malha, e para não ficar tão, eu botei um blazer assim que assentou. Quando o irmão chegou, não, homem de Deus. O pastor tem que ter gravata, meu amado. Eu digo, eu não vou usar, não, meu amado. E ele, varão, pelo amor de Jesus, varão, gravata, doutrina, homem de Deus tem que usar gravata, varão. Eu digo, meu amado, quem inventou gravata? Sei não. Eu digo, tu não sabe, não? Não, eu digo, eu sei, foi Luiz XV. E Luiz XV, pelo que me consta, e tu quer que eu vista a roupa de um cabra não estou entendendo. Gente, tem gente que bate para ver a queda. Se pode eu não brinco, se pode eu não batom, e se pode eu não sei o quê, e se pode eu não cortar cabelo. Mesmo, pelo amor de Jesus, prega a palavra, larga costume de lado, pelo amor de Deus. Quando ela toca na orla do vestido de Jesus, olha esse mistério, olha esse mistério. Quando ela toca na orla do vestido de Jesus, a Bíblia diz, estou finalizando agora no máximo 5 minutos. A Bíblia diz que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, na mesma hora, 12 anos, na mesma hora, ela... E qual era o intento dela? Olha esse mistério. Qual era o intento dela? Ser curada e sair fora de fininho, porque ela não podia tocar em ninguém. Você entendeu? Eu toco e vou embora, ninguém viu, ninguém vê, estou curada e acabou. Para! Quando ela pensa que vai saindo na boa, tranquila, de fininho, quem grita? Jesus. Quem é que me tocou? Ela falou, eu vou morrer. Não deu nem para fugir. Quando ela vai saindo, Jesus, quem é que me tocou? Quando gritou, quem é que me tocou? Ela falou, é para isso. É para isso. Não morri lá. Agora curada. Vão me apedrejar, porque a lei diz que eu não posso tocar em ninguém. E agora, ela quietinha ali, ó. Quem é que me tocou? E ela quietinha. A Bíblia diz, e negando todos. Quando diz negando todos, fica subentendido que Jesus fez assim, foi você? Eu não. E tu? Eu não. E negando todos. Então Jesus saiu perguntando assim, sobrou ela. Aí diz a Bíblia, e vendo que não podia mais ocultar-se, ficar escondida. Aí ela tirou o véu. Por que ela tirou o véu? Porque Pedro disse, ó mestre, não leve a mal não. A multidão te oprime e te aperta. E o senhor vem dizer quem é que me tocou? Que é isso, mestre? Aí não, mestre. Ah, dessa vez, o senhor desculpe aí, mas agora não. Tem muita gente que empurra para lá e empurra para cá. É lógico que muita gente tocou, né, mestre? Ele disse, ô Pedro, vem cá. Eu perguntei o quê, Pedro? Quem tocou? E por que tu está falando o que eu não falei? Você está dizendo que empurra e oprime. Eu não perguntei quem empurrou e quem oprimiu. Eu perguntei quem tocou. Foi você? Não, então não se meta não, rapaz. Escute, bate palma depois, ó, escuta. Aí, sabe o que é que Jesus disse? Pedro, antes era, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Pergunta, isso aí foi uma pergunta. Agora ele afirmou, sabe o que é que ele disse? Pedro, alguém me tocou. Quando ela ouviu a palavra, alguém me tocou, ela disse, Jesus disse o quê? Jesus me chamou de quê? Jesus me chamou de alguém. Não, Jesus disse alguém me tocou. Jesus me chamou de alguém. Ela nunca tinha ouvido essa palavra dirigida a ela, não. Quando Jesus disse alguém me tocou, ela disse, se Jesus disse que eu sou alguém, então eu sou alguém mesmo e acabou. Observe bem, querida, que não mais ela esteve com véu. Quando Jesus disse, alguém me tocou, logo ela entendeu, se Jesus disse que eu sou alguém, por que eu vou ficar coberta? Por que eu vou ficar escondida? Se Jesus disse que eu sou alguém, então quer saber de uma? Foi eu. E ela disse mais, contou toda a história do fluxo, a causa porque ele havia tocado. Quando ela conta que ela estava com fluxo e a causa porque havia tocado, aí todo mundo abriu ala, imunda, imunda. Aí Jesus disse, filha, olha para mim aqui, filha, tem bom ânimo, ninguém vai tocar em você, ninguém, ninguém, ninguém. Vai em paz, filha. Aí Jesus fez assim, ó. Se ela é imunda, eu também sou. Para apedrejar ela, tem que apedrejar a mim. Quem era o doido? Quem era o doido que teria coragem de dizer que Jesus era imundo? Passa, abre ela. Vai embora, filha. Parece que vejo ela numa alegria tremenda. Escuta isso aqui, ó. Ela saiu de lá. Em vez dela voltar para o arraial de ninguém, ela olhou para Tiberíades. E lá vai ela para Tiberíades. Quando ela vai saindo, eu creio que Jesus olha assim e diz: filha, ela, você é alguém. Escute isso aqui. Eu fiz esse arrudeio todinho, queridos, para te dizer somente esta palavra. Eu fiz esse arrudeio todinho. Eu estou há 47 minutos falando aos seus ouvidos. Devolvo o microfone a quem de direito agora. Eu fiz esse arrudeio todinho para te dizer que o Deus de Abraão nos trouxe aqui. O santo de Israel, escute isso pelo amor de Deus. O santo de Israel me trouxe aqui, tu trouxe aqui, nos trouxe aqui, para dizer para mim e para você, que a partir de hoje eu e você somos alguém. Somos alguém. Somos alguém. Escute isso, querida. Toda atenção agora é pouca. Olhai para mim, filhos de Jerusalém. Olhai para mim, servos e servas do Altíssimo. Oi. Hello. Ninguém mais vai te humilhar. Você está ouvindo? Ninguém. Escutem isso, queridos. Servos e servas do Altíssimo, ninguém mais, escute isso. Tu que estás no arraial de ninguém, tu que estás no anonimato, nasceste para dar certo e está dando errado. Uma situação te levou para este arraial. Plantas, plantas, plantas e não colhe. Todos que querem te vir, todos que querem te enxergar, só te olham assim. Está lá atrás. Quando no muito, assim. Que estás lá embaixo. A partir de hoje, quem quiser tentar, a palavra não é nem te ver. Quem quiser tentar te ver, vai ter que olhar assim. E assim, ó. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Chega. Acabou. Acabou. Deus coloca um ponto final nessa história. Chega de ser pisoteada. Chega de ser pisoteado. É chegada a hora de ser alguém. Quem acredita nisso, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De pé como estamos, queridos. De pé como estamos, para que eu devolva o microfone a quem de direito. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: Deus está falando com você.
Minha irmã, meu irmão, minha irmã e meu irmão, escute isso. Eu vou simplesmente perguntar. Eu vou dizer, tu és o que, crente? Aí tu manda, mas mande sem pena. Você vai bradar, eu sou alguém, mas um alguém, você está entendendo? De quem está deixando o arraial de ninguém hoje. Um alguém de quem está tomando posse daquilo que Deus prometeu para você. Um alguém de que não aceita mais esta vida. Um alguém de quem quer a sua identidade. Deu para entender? Deu para entender? Quando eu perguntar, tu és o que, crente, você manda, eu sou alguém, mas um alguém para tremer a terra. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Preparado então? Preparado para sair daqui hoje abençoado até o tutano? Preparado? Preparado? Um, dois, três. Peraí. Escuta essa embaixo, Satanás. Cabeça rachada. Oh, delinquente. Derrotado no Calvário. Escuta essa embaixo. Tu és o que, crente? Aleluia. Você é alguém. 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 O projeto de Satanás não vai prevalecer contra o projeto de Deus na sua vida. Diga para no mínimo três pessoas. Diga para ele, diga para ela. Mistura aí. Você é alguém, você é alguém, você é alguém, você é alguém. Aleluia! Quem é alguém aqui, aplauda ao Senhor! Só quem é alguém? Faz assim, tem alguém aí? Não deixe o diabo te enganar. Você é alguém. Você é alguém. Se alguém chegar para você assim, alguém não, se ninguém chegar para você e disser assim, ó, escuta isso, falando sério. Se ninguém chegar para você e disser assim, ó, você não vale nada. Quem é você? Quem é você? Escuta isso. Quem é você? Você é ninguém. Eu não te tenho como nada. Para mim, você não é nada. Aí você diz, para você. Alguém aí? Galeria, tem alguém aí? Para Satanás ouvir, eu encerro.
você vai bradar: eu sou alguém. Deu para entender? Crente, tu és que crente.